Sejam bem-vindos ao episódio 108 do 433 Losango. Temos novidades, especificamente o corte de cabelo do Bruno. Ele foi à Tosquia, ficou ali um bocadinho mais curto que normal o cabelo. Bruno, estás varilo, amigo? Como é que isso vai? Deve estar feliz e contente neste episódio, porque, enfim, já vão perceber porquê. Estás varilo?
Boa noite. Ligeiramente constipado, mas pronto, faz parte do resto. Tudo anda.
Pá, pior fosse isso. Bom, damos aqui conta que o Bruno estará feliz por duas razões. Uma, por causa do Liverpool, e outra, por causa do
Esse
Benfica.
é que era por sete razões.
O Benfica, neste momento, está a dominar perfeitamente a eliminatória contra o Bruges. Para a Liga dos Campeões, o Benfica está com dois pés nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica muito forte. Teremos a oportunidade de falar sobre isso no próximo episódio, quando toda a eliminatória estiver concluída. Mas Bruno, pode-se dizer que pá, um golaço de Gonçalo Ramos, uma coisa fantástica. Já se falava, mas se calhar agora rumores ganham mais força que pode estar a caminho do United no final da época. Se for atualmente
Querias,
merecido,
não querias?
não importava nada. No entanto, Bruno, eu acho que é merecido. Ele está em grande momento de forma. O Benfica está a jogar espetacularmente bem, a mim parece-me. Acho que esta eliminatória está mais do que arrumada e grandes perspectivas para o Benfica continuar o seu caminho a Champions. Podemos introduzir por aqui no nosso podcast.
Sim, este também é uma eliminatória. Vamos lá ver. Não é tanto o Benfica estar a jogar espetacularmente bem, é que o Bruges também não faz grande moça. O Bruges é um bocadinho no Alangue e depois mais 10 ali ao lado a tentar nos provar. Mas sim, o Benfica tranquilamente conseguiu. Já vinha com o bom resultado da primeira mão e na segunda mão conseguiu gerir convenientemente a coisa. Se o gol do João Mário logo aos 2 minutos de jogo, ou que foi,
Foi 2 minutos.
sem contar, se não fosse o fora de jogo do Gonçalo Ramos no início da jogada, a história do jogo teria sido bem diferente, porque claramente o Bruges ainda na primeira parte ainda forçou ali um bocadinho, mas percebia-se que assim que sofresse um golo, a coisa basicamente desmoronava e a vida do Scott Parker não está nada fácil. Veremos quanto tempo vai durar. O fim de semana o Bruges perdeu com uma equipa que está a lutar pela manutenção e que está
Sim,
abaixo da
sim.
linha d'água, vem uma série de resultados absurdamente complicada e não estou a ver o Scott Parker a continuar ali muito mais tempo. Para o Benfica, lá está, bom para o futebol português também. Garante-se desde já uma equipa nos quartos de final da Champions. Esperemos que sejam duas. Esperemos que o Futebol Clube do Porto consiga dar a volta depois.
O Inter.
Perdão. A eliminatória com o Inter. Seria muito bom para nós termos duas equipas no, nos quartos de final. Pelo menos o Benfica, à partida já estará conseguido. Veremos depois também, como se costuma dizer, não sou daqueles que vamos lá ganhar isto. Mas veremos depois quem calhar a
Passo
seguir.
a passo, pá. Passo a passo. Estas coisas não passo a passo agora.
Como eu digo, por enquanto, o Benfica, para mim, na minha opinião, tem um mérito muito grande. Até o momento ainda não perdeu na Champions este ano. Tem dois empates, os dois empates com o Paris Saint-Germain. Porque é tal coisa, apanhou um grupo que à partida seria tremendamente complicado, com os Juventus e com o Paris Saint-Germain, e passou em primeiro.
Certo.
Portanto, tem esse mérito. E daí eu dizer, não sou um daqueles que, bora lá, isto é para ir à final e para ganhar, mas têm estado a fazer um bom trabalho. Já mostraram até agora que, pá, não têm que ter medo de ninguém. Obviamente, se calhar um Real Madrid, se calhar um Bayern Munique, se calhar um City. As coisas são sempre bem mais complicadas contra essas equipas, mas com o Paris Saint-Germain também aquilo estava arrumado e no entanto mostraram que não era assim, portanto,
Só
veremos.
para título de curiosidade, refira-se que o Chelsea está a vencer o Borussia também por 1-0. A eliminatória está empatada. Vamos ver o que é que isto vai dar. João Félix e os seus companheiros estão a ver se continuam também na Champions League e bem precisados
E o
estão.
Rafael Guerreiro do outro lado.
O Rafael Guerreiro do outro lado. Nós vamos continuar naquilo certo que estava planificado. Isto foi um pequeno desvio do que estávamos a pensar fazer. Nós vamos arrancar com La Liga. Vamos arrancar com uma La Liga. Bruno, isto está cada vez mais resolvido. O Barcelona começa aqui a ganhar uma grande cadência, uma grande vantagem. Jornada 24, O Barcelona vence, o Real não consegue cumprir a sua obrigação. O jogo não era fácil todo, era contra o Betis está muito bem este ano, está em quinto lugar, está a 3 pontos da Real Sociedade, que está em quarto lugar. A classificação nos 6 primeiros está ordenada da seguinte maneira: Barcelona, Real, Atlético de Madrid, Real Sociedade e Betis, em que só os dois da frente estão realmente envolvidos aqui numa luta. Começa a ser um bocado complicada já para o Real. Como tu tinhas dito da última vez que falámos sobre a La Liga, epá, as desilusões têm dois nomes: Sevilha e Valência. Antes de irmos à toda a tabela, eu convidava-te a falarmos daqui do fundo da tabela da La Liga. O Elche está condenado à partida, juntamente. Perdão, o Elche está condenado. O Valência está já no, a 11 pontos, desculpa, do Elche, mas embora seja a 2 pontos dos lugares de manutenção, isto não se figura nada fácil. O Gattuso já bateu com a porta, já tínhamos falado sobre isto. O Lopetegui abandonou o barco do Sevilha. E isto eu não percebo o que é que está a acontecer ao Sevilha. Por mais explicações que tu me dês, é pá, faz-me confusão. Um clube contrata bem normalmente. É
Sevilha,
um clube.
é complicado.
É uma coisa que me faz muita confusão, porque não é suposto eles estarem aqui.
Sim, isso depois é, na minha opinião, o Sevilha entrou no, naquela fase em que, opa, tudo corre mal e a falta de confiança depois também não ajuda nada. Claro que empatar 6-1 com o Atlético de Madrid também ajuda bastante, né? Lá está o Atlético, aquela máquina demolidora de jogar futebol,
Sim.
só que não. Dá 6-1 ao Sevilha. O Sampaoli, nós também já sabemos, não prima pelo primor defensivo nas suas equipas. Normalmente são equipas aguerridas, mas também em termos defensivos e a forma como ele normalmente organiza a equipa com três defesas e que muitas vezes os defesas até são médios adaptados e afins
Como o
para
Bernardo,
ter
né?
mais
Como o
saída
Bernardo.
do.
Como o
Não,
Bernardo à esquerda.
mas lembro-me na seleção do Chile, por exemplo, o Medel ser central e aquela torre de 1,72 m ou o que é que ele tinha, e era um bocadinho por aí, mas tinham saída de bola e conseguiam muito bem organizar logo desde trás. Neste ano, no Sevilha, também é o Fernando a jogar a central, é o Alex Telles também depois por ali. A coisa torna-se um bocadinho mais complicada depois, na minha opinião, com a falta de confiança, porque jogar dessa forma, com confiança e com aquela enlante, tudo sai bem logo desde trás,
E a pé, desculpa. Senhoras e senhores, o Gonçalo Ramos
a
acabou de
coisa é
dizer,
fácil.
mas que gol do Benfica. Eu tenho que interromper. Epá, fantástico. Gonçalo Ramos, a jogada toda, Bruno. A jogada
Sim, boa
toda.
jogada. E o Gonçalo
E
Ramos a finalizar, a Gonçalo Ramos. Com um toque dentro da área, lá para dentro.
nas palavras do
Estava a
poeta, pá,
dizer,
pé, desculpa.
o Sevilha está, acho que está muito nessa fase, com a falta de confiança. E o Valência é o fruto da desorganização
É topo, é topo.
desde que aquela direção depois entraram, saíram. A história do Peter Lim começou ali a enrolar um bocadinho a coisa e desde aí. Vários treinadores que vão entrando e saindo, nunca se percebe muito bem também qual é o rumo das contratações, se é apostar mais na formação, se é ir buscar fora. No meio disto tudo, tenho pena pelo Thierry Correia,
Sim.
aí agora esqueci-me do nome do outro, foi do Vitória para lá, ao médio centro, que era para ir para o Futebol Clube do Porto.
Não é
Também
o
português.
Sérgio. Não, o Sérgio está na Turquia. Deve
Não,
estar
rapaz,
por
ele
aí.
era do Vitória, mas foi para lá. André Almeida.
Ah.
Mas pronto, acho que é muito por aí. Por exemplo, o Samuel Lino, que estava emprestado, estava a fazer uma boa temporada, depois também teve uma lesão e a coisa também quebrou um bocadinho mais. Continua a ter o Gaia, que, na minha opinião, um fantástico lateral esquerdo. É uma pena vê-lo ali também. Tal como o Sevilha também tem lá bons jogadores, e é uma pena vê-los
Pá, isto não
naquele
está
gato.
arrumado, mas vai
Não, não,
ficar
porque
muito
é essa parte
complicado.
que eu ia dizer. Porque se formos olhar para a tabela, isto, Valência 23, Almeria 25, Sevilha 25, Getafe 25,
O
Cádiz
Espanhol.
26, Valladolid 27,
O
Espanhol
Celta está com
27,
30,
Celta
28.
28,
Sim, isto não está nada
Girona
decidido.
30, Mallorca 31. Ou seja, estão 10 pontos entre o Valência em 19º e o Atlético Bilbao em 9º. Portanto,
Certo,
10
certo.
lugares de diferença com 10 pontos.
Mas 14 jogos
Isto,
já começa a escassear aqui um
sim,
bocado, por isso
a
ainda se mais
questão é,
jogam.
isto, duas ou três vitórias seguidas e já dá um salto na classificação.
Exatamente.
Mas para, todos os outros jogam, os outros também ganham, os outros também perdem. Se conseguiste ter, se estas equipas conseguirem ter ali duas, três, quatro vitórias consecutivas, claramente saem lá do fundo. Mas sim, está tremendamente complicado. Na outra metade, é como eu digo, isto descobrir petróleo ajuda um bocadinho. Veremos depois como é que a coisa vai correr no final do ano e como é que na próxima temporada se vai conseguir montar aquele plantel.
Bruno, 8 golos sofridos. 8.
E resta saber aquela história do pagamento ao senhor lá da arbitragem, como é
Se
que
vai
aquilo
dar
se vai
muito
desenrolar.
a molho. Muito molho.
Porque Espanha não é causa é Tuga, aquilo é um bocadinho diferente, também não é Itália, mas ainda assim aquilo vai dar um bocadinho mais pano para manga. No caso do Real Madrid, acho que também as lesões, principalmente no setor ofensivo, têm pesado um bocadinho, e há claramente na minha opinião, duas posições que o Real tem que reforçar, que são as duas laterais, lateral direito e lateral esquerdo, não havendo Carvajal. Por exemplo, este jogo jogou o Lucas Vázquez a lateral direito, sempre uma adaptação e não há coisa. O Alaisol não conta para a estatística. Na esquerda, não havendo Mandi, lá vai jogando de vez em quando o Alava, mas depois o Alava faz falta à central. Joga o Camavinga adaptado, também cumpre, mas e é um grandíssimo jogador, mas nunca é lateral. Portanto,
Exatamente.
se calhar, diz?
Não é nada, é tudo menos lateral, quer dizer, o
Sim,
Camavinga é
é
tudo menos
tudo mesmo
lateral.
lateral. Portanto, se calhar, isso, estou a ver o Benfica e depois, se calhar, olho para ali e digo assim: se calhar o Grimaldo não fazia má figura naquela equipa, por exemplo, digo lá, pelo menos para fazer parte do plantel, não era absurdo. E parece-me claramente tem que contratar um lateral direito. Mas, como costuma dizer, o Real nunca é de descartar. E se eles quando eles contratarem essas duas, colmatar essas duas falhas e contratarem duas duas para essas posições. Muito complicado depois parar esta equipa outra vez.
Vamos a ver. Bom, nós vamos aqui avançar para a Série A. Isto quase não dá pica nenhuma falar da Série A, porque já são 15 pontos de avanço. Quer dizer, o Nápoles já está com
Mas o
15.
Nápoles perdeu este fim de semana. Atenção, isto é
Oh,
importante.
amigo, certo, tens toda a razão, mas faltam 13 jornadas. 13. Ora bem, eles estão com 15 pontos, sofreram 16 golos. O Inter. Pronto, vai
A
tentando
questão é.
ali manter a honra. O José Mourinho é que eu estou preocupado. Porque o José Mourinho, isto é, a irregularidade da Roma é uma coisa incrível, mas graças à queda da Juventus, que foi posta no seu lugar, foi punida, e lá saiu do lugar da Champions. O Zé lá vai aproveitando ali a deixa, está a brigar com o teu Milan para aquele quarto lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões. E andamos nisto. Pronto, o interesse é saber se o Mourinho consegue qualificar uma Roma desfeita para a Liga dos Campeões, no fundo.
Isto, lá está, o Nápoles sim, à partida, salvo alguma hecatombe absurda, será campeão. E estou curioso para ver a festa daquela cidade só foi campeã nos tempos de Maradona e que agora no estádio Diego Armando Maradona a festejar um título, há de ser qualquer coisa. E se o Maradona já lá tem uma estátua, eu atrevi-me a dizer com o Osimhen. E
Vai
o
ter outra.
Kvaratskhelia também devem lá ter uma estatuazinha, uma de cada lado, pelo andar da coisa. E o Spalletti também, porque muito, muito trabalhinho está ali do Luciano Spalletti. Mas parece-me também que, sem tirar, lá está, nenhum mérito àquilo que o Nápoles tem feito, mas parece-me também que
A
esta
concorrência está a
caminhada
marcar.
tão triunfante é que, lá está, não, o Milan este ano foi muito inconstante. O Inter, muito inconstante e longe daquilo que já foi. A Juventus é o que se sabe. Roma e Lazio também não conseguem chegar lá à frente. A Atalanta também caiu um bocadinho. Ou seja, não é tirar mérito, mas explica também um bocadinho o que tem sido
Exato,
a Série A este
exatamente.
ano. Daí lá está. O Nápoles destacadíssimo e depois aquela luta ali pelo quarto lugar ou pelos outros três lugares. Inter, Lazio, Roma, Milan, a própria Atalanta ainda está ali muito, muito perto e muito na briga, e será muito por aí. Falaste do José Mourinho. Eu não resisto a falar, aquela situação caricata também com o quarto árbitro e o
Isso é
castigo que ele
absurdo,
levantava a
meu.
Zé Mourinho.
É
É
absurdo.
só absurdo e é horrível que aquilo existe. Pois é, ainda mais absurdo é vir o senhor Maurizio Sarri comentar e dizer que o Mourinho só foi despenalizado por causa do currículo que tem e afins. Pá, a partir do momento
Pá, é o
foi
Sarri.
reconhecido o que o árbitro. E é o Sarri, e mais do que o Sarri, é o treinador da Lazio, a criticar o treinador da Roma. Isso também pesou um bocadinho, mas a partir do momento sobre o que é que o quarto árbitro tinha dito, acho que não havia outra coisa a fazer que não despenalizar. E o Mourinho, lá está, apesar das muitas lesões e das limitações daquele plantel, tem conseguido levar a água ao seu moinho, e todos aqueles que estava ultrapassado e que não percebia já nada disto, não é bem assim. E com todas também as implosões que tem havido entre aquela equipa, do
Sim,
Zaniolo
sim.
querer sair. O Smalling também, a dada altura, se falou que também tinha pedido para sair. Aquela polémica com o caso Dorp, que não jogas mais, e depois afinal foi reintegrado e até tem jogado de vez em quando. Tudo isso, José Mourinho tem conseguido
Não vi nada.
calmamente fazer o seu caminho. Também o Paulo Sousa, que pegou na aflita Salernitana, tem conseguido ali alguns bons resultados e está a conseguir
Subir.
lentamente sair lá de baixo e sair e fugindo. Esperemos também que o Paulo Sousa consiga manter a Salernitana, porque assim podemos mais um treinador num campeonato com nome como a Série A. Tenho pena da Sampdoria, que parece-me claramente que não se vai safar em um clube histórico como a Samp, e o meu querido Quagliarella, lá vai ele parar à Segunda Liga, provavelmente irá pendurar as botas, infelizmente, com essa nota
Acabar.
negativa de ver mais um histórico do futebol, diria, mundial, a ir parar a uma divisão inferior.
Bom, nós vamos passar aqui para a Premier League. Já lá vamos à última jornada, Bruno. Calma, calma.
Calmíssimo.
O que eu vou chamar
Sei
aqui
que
a
estás um
atenção.
bocado enervado.
Estou um bocadinho nervado. Eu vou aqui chamar a atenção para uma coisa. Para já, o Arsenal é uma forma que não trava. Quer dizer, eles conseguem vencer agora, por exemplo, o Bournemouth de forma incrível. Tinham vencido o Leicester fora. O Tottenham tinha ganho ao Chelsea em casa. Depois, na jornada seguinte, acham que a coisa não funciona muito bem, então vou perder com o Wolverhampton, porque não? Mas também era uma equipa que estava por si, estava em crescendo e afinal também mandou um tralho. O Liverpool, esse, espeta 7 batatinhas no United neste fim de semana, 6 na segunda parte. E eu acho que também estava um bocado em crescendo. Nós falámos sobre isso na semana passada, que o Liverpool estava a ter uma época completamente atípica, que estavam a querer culpar o Klopp, mas depois havia ter dois dedos de testa para perceber que as coisas não estavam a correr tanto por incompetência de equipa técnica, mas mais por azares, de contratações, de lesões e por aí fora. Confirmaram abruptamente que estão em recuperação. Vamos ver como é que se jogam na Liga dos Campeões com o Real no Bernabéu agora na próxima jornada. O United estava tão bem que até estavam a perder 1-0 em casa com o West Ham para a taça. Foram vencer 3-1. Acho que, se não estou, Bruno, não estou em erro, 13 jogos seguidos a ganhar. Acho eu que era o
Qualquer
percurso
coisa
do
assim,
United. Portanto, por
por
aí
aí.
mais ou menos. Epá, eu por mais que eu tente, eu não consigo, e já revi o resumo, porque o jogo todo não consigo ver. Epá, eu não percebi o que aconteceu ali, pá. Eu não consigo, não faz sentido. Epá, e não venho. Epá, azar é um gajo levar três golos, pronto, ali, epá, três falhas defensivas.
Não,
Foram
o
sete.
azar está na bancada do Real.
Foram
Não é
sete
para aqui chamado.
azares defensivos. Sete. Sete.
Agora, falando um bocadinho aqui então da Prémio. O Arsenal, lá está, apesar de ter tido também um bocadinho a estrelinha de campeão, e este último jogo com o Bournemouth foi
Sim.
isso. Eles ganharam este aos 96, já têm outro ganho aos 98 ou aos 99, ou o que é que foi também, qualquer coisa assim do género. O Gabriel Jesus está a recuperar, brevemente já volta, e sim será preocupante para os adversários, porque convém lembrar que esta equipa, que marca em todos os jogos e está com uma média de mais ou menos 2 golos por jogo, apesar de também sofrerem quase todos os jogos, mas anda a jogar sempre ponta de lança. Porque o Nketiah tem estado lesionado, tal como o Gabriel Jesus, que desde a altura do Mundial também está no estaleiro. E ainda assim, praticam um bom futebol e têm feito bons jogos. Depois, falando um pouquinho das outras equipas, o Newcastle sim caiu um pouquinho, e era alguém que também vinha, era uma equipa que vinha ali a fazer uma excelente temporada, e continua a fazer, mas que nas últimas semanas perdeu um bocadinho o fôlego. O Tottenham lá está vindo crescendo, mas o Tottenham é sempre aquela coisa. Quando se começa a aproximar a altura crucial, aquilo tem sempre a
Olha.
quebra. E desculpa, nada contra o rapaz, que é até um jogador que eu aprecio tremendamente, mas o Richarlison não pode chegar a esta altura sem golos no campeonato pelo Tottenham. E
Ele
atenção, isto era o
foi
ponta
a
de lança
grande, ele foi a grande
titular
contratação
da
do
seleção
Tottenham.
brasileira. Não,
Sim,
e
sim.
foi o ponta de lança titular da seleção brasileira no Mundial, convém lembrar isso. É estranho. Tudo bem, ele muitas vezes também não joga a titular e joga sempre mais seguido para a faixa, mas acho incompreensível. O Porro também chegou ali ao Tottenham, teve o primeiro jogo mais ou menos, depois teve um jogo horrível e nunca mais se encontrou. Isto é daquelas coisas, começam a ser demasiado espalhantes e começa a ser, ou seja, não é só o treinador, não é só os jogadores, há de haver ali mais qualquer coisa, digo eu. O City também chegou uma altura que parece que vai outra vez embalar e vai por ali fora, depois acaba por perder pontos quando menos espera, e continua também um pouquinho inconstante ali com o seu novo defesa esquerdo, de 1,70m também.
Que
Os
palhaçada, que palhaçada,
ainda
Bruno.
falta vir o Jorge Jesus dizer: eu é que era o visionário, porque eu vi primeiro com o pé,
Oh,
mas
Bruno, isso é vergonhoso, meu. Desculpa lá.
são outros 500. E depois, falando aqui dos dois amores, como dizia o outro, aliás, espera aí, antes disso, uma palavra para o Fulham do Marco Silva, que vai em sétimo lugar, acabadinho de subir de divisão, convém enaltecer. Ele também tão enchevalhado foi depois do trabalho no Everton, tinha uma equipa fantástica, não tinha feito nada com aquilo, e que agora olhamos para o Everton e vemos que o Everton está abaixo da linha d'água.
Só
Se calhar
assim.
também explico um bocadinho.
Sim,
Que,
sim.
mais uma vez, a culpa não era só do treinador e que ele até tinha alguma capacidade. Havia.
Ah,
United Liverpool.
e o Paninha está em grande forma também, é? O
Palhinha
Paninha
está a fazer
impecável.
uma excelente temporada e o Salomon também foi uma grande contratação. O Mitrovic, pronto, é o Mitrovic. Já
Exatamente. Não
não há
marcava.
grande coisa mais a dizer.
Ele não prestava para a Prémier.
Não há grande coisa mais a dizer. United Liverpool. Lá está. O Liverpool tem vindo a recuperar. E arrisca-se ainda a ir à Champions. Claro que depois este balão gigante de oxigênio, muito ajuda. Numa semana, ainda por cima, que ficou a saber que Roberto Firmino, no final da temporada, dá a
Vai-se
seleta,
embora,
não
sim.
renova, que ainda por cima entra e marca um golo. E todos os festejos que houve, e os próprios colegas de equipa a pedirem para o estádio inteiro aplaudir, também explica um bocadinho do espírito de grupo que há ali naquela equipa,
Mas
e
isso
que
não é
acho
novo,
que é aí.
Bruno. Acho que
Não, 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 não.
Anfield
Claro que
e
não.
Liverpool é um clube fantástico nesse aspecto, pá. É uma união incrível dentro daquele balneário.
Mas. Pá, e não é só isso, e lá está. Há líderes dentro daquele balneário que são exatamente isso, líderes. E alguns passam um bocadinho ao lado, não é só o Jordan Henderson por ser o capitão, o Milner com toda a experiência, mas eu lembro sempre do Robertson, que é um jogador que já está ali há alguns anos. E que lá está, derbys, tudo. Os derbys, eu falo, os jogos com o Everton, os jogos com o United, ele é que ele come a relva, ele não vira a cara a ninguém, dá tudo, grita, esperneia, é uma coisa impressionante. É dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, tem uma garra, uma coisa. Não fosse eles possíveis. Uma coisa também fora do comum. Mas pronto, as recuperações das lesões todas, aos poucos, começam a criar ali um bocadinho de momento, digamos assim, e também uma mudançazinha que o Klopp fez, que foi encostar o Darwin ao lado esquerdo e passar o Gakpo para o meio, que no papel seria ao contrário, e que tomam os frutos que têm dado. Para já, o Darwin, que era aquele mal amado já, que era mais outro flop, que não sabia sequer chutar uma bola, era horrível. E agora o Liverpool sem Darwin custa um bocadinho. E já se percebe, já senti ali um bocadinho a falta daquele, perdão uma expressão, mas daquele trator que agarra na bola, vai ali desbravar caminho e ninguém segura o homem, ninguém o para, que é uma coisa impressionante. Podem se encostar, podem tentar virá-lo, não conseguem. E depois já começou a marcar os golinhos, o que também ajuda para dar ali mais confiança. E isto tudo junto, lá está, a coisa começa a recuperar aos poucos, apesar de às vezes o Alisson ainda querer dar ali uns ataques cardíacos à mão. Mas lá está, aí também o excesso de confiança de jogar com os pés. Isto para dizer, Liverpool, com o Jota já a recuperar e a ganhar forma, falta o Luís Dias agora também recuperar, o Salah já começa a aparecer o Salah que nós conhecemos.
Grande jogo, meu.
Gakpo, o Martínez ainda acho que ainda anda à procura dos 20. Gakpo a começar a marcar, o Darwin também a encaixar, aquele meio-campo agora com o Henderson e com o Fabinho novamente mais estável. A coisa compõe-se. Pois é repor agora para a próxima temporada. Lá está a partida, o Keita sai, o Chamberlain à partida também sai, Milner veremos. Bellingham é o grande objetivo, muito complicado conseguir. Se não for o
130.
Bellingham, e não é só isso,
Viste a
quando há
dica hoje que
aquela.
eles deram, o dos donos do clube? Vamos cirurgicamente ao mercado e com muita calma. Logo a dar aquela
Sim,
dica.
mas é tal coisa, e o próprio Klopp já se falou nisso, que ele, sim senhor, é o Bellingham que ele quer, mas já percebeu, pá, isso quando se fala em Real Madrid e em City metidos ao barulho, dificilmente a gente lá chega.
Pois,
E já se
exatamente.
falava no Barella do
Do Inter.
Inter também, como sendo uma opção, veremos. Por outro lado, o United, o que é que aconteceu? O United, lá está, é aquele
Tudo.
espírito de grupo que
Tudo.
se vê no. Não, com calma. Descansa lá um bocadinho a parte do adepto
E
agora,
não,
vá.
e nem jogou Maguire. Não, é que foi, é que eu não vi nada de epá, que eu pudesse. A primeira parte foi muito boa para o United, eu achei. Jogava em Anfield.
Sim, e lá
Epá, aquilo
está,
que
e
vai
foi
na vai.
aquele golo quase no final, pronto,
Epá.
amassou ali um bocadinho. Mas na segunda parte desmoronaram, e para mim o espelho, e nada contra o jogador, atenção, e já sabes que eu até aprecio bastante o rapaz, mas há uma jogada do Bruno Fernandes, um lance com o Bruno Fernandes, quase no final, quase para o final do jogo. É claríssimo que o Baiatides passa por ele, ele tenta fazer a falta, ele por isso simplesmente já. Quando não conseguiu virar, ele desistiu. Nem sequer correu, não. E atenção ao Bruno Fernandes, que é aquele que também tem uma entrega brutal,
E é capitão
que vai
de
a todas.
equipa.
E percebeu-se, foi mesmo, ok, a equipa chegou ao ponto,
Desistiram?
desligou completamente.
Sim.
Desligou. A equipa, e que chamar a equipa àquele grupo de jogadores que teve na segunda parte em campo, é exagero. E por isso também parece que o Tenag também já disse aos meus amigos: vocês fazem outra destas e vai tudo para as reservas e não quer saber. Lá está o Lisandro Martínez, que é um senhor defesa que raramente é ultrapassado. Aquele lance com o Salah foi virado duas vezes,
Foi
não pareceu o mesmo.
tudo, pá.
Foi muito atabalhoado. Para mim, o Tenag só tem culpa,
Ganda
digamos
golo do
assim, numa.
Benfica. O Benfica faz outra. Neres. Meus senhores, Neres faz,
O
não estou em
Tenag.
erro, acho que é o quinto, será? Ah, não, foi fora de jogo, Bruno.
Deixa cá ver.
Já agora. Epá,
Aqui não está.
isto não é fora de jogo.
Aqui também não. Portanto, à partida, tudo legal, parece-me.
O guarda-redes foi
Mas.
sempre Bruno Fernandes, já reparaste?
Uma minoleta, mas já é habitual. Já...
Olha para o
O
Rafa. O Rafa está muito
minolê já
bem, pá.
é habitual. E
Sim.
se for considerado o golo, isto foi a assistência do João Neves, do miúdo, também é.
Sim, destruiu.
Mais um
Não é?
jovem valor começa a ganhar ali o seu espaço.
Espaço,
Voltando
sim.
ao United, para mim, na minha opinião, o Tenag só cometeu um erro no, numa coisa naquele jogo. Há uma fase que ele faz duas substituições, ele,
Garnacho.
na minha opinião, ali partiu a equipa. Quando foi o Garnacho e o McTominay. Porquê? Ele estava a jogar com o Fred, o Casemiro e o Bruno Fernandes. O Rashford descaído com uma faixa e o Weghorst na frente.
Sim.
O Weghorst, lá está, muita gente pode criticar o rapaz quando não marca gol de maneira nenhuma.
Mas
Mas o que ele trabalha para a equipa,
ele
o que ele
joga, pá.
corre, custa ver o ponta de lança do United, muitas vezes quase no meio dos centrais da própria equipa, a cortar lance e a ajudar, e depois vai lá à frente. É impossível conseguir marcar golos assim. Mas é nisso que eu aprecio e elogio. Pá, na minha opinião, não é jogador para ser ponta de lança do United, isso é outra conversa. Mas muito daquilo que o United tem conseguido fazer é muito graças ao trabalho também daquele rapazinho lá na frente, que liberta depois para o Rashford, para o Anthony, para quem jogar, para o Garnacho, ou seja, para quem jogar nas aulas, para ter mais espaço e mais à vontade, e o próprio Bruno Fernandes. E eu estava a dizer, ele quando tira o Fred, lá está, pode também ser um malamado, mas ele faz muito bem a ligação
Já não tanto, já não tanto.
entre o meio-campo e o ataque, ou seja, o Casemiro, aquele tanque à frente das defesas, aquela parede, e o Fred faz um bocadinho o vai-vem e aquela ligação.
Box to box, quase.
Ou pôres uma que toma e tu partes a equipa ao meio. Temos aqui duas paredes à frente da defesa e os outros só atacam. Foi meter o Garnacho, meter o Rashford, que não faz o trabalho do Weghorst, o Bruno Fernandes e o Anthony, olha, resolvam ir na frente. Partiu a equipa ao meio. O que é que isto fez? Fez com que lá está o Fabinho e o Anderson jogassem mais à vontadinha, ok, não temos de preocupar tanto. Siga
Fabinho,
lá,
tentei a
estamos com
mesma.
mais espaço e depois na frente aquilo foi sempre a mexer, foi complicado.
Sabes o que eu achei,
Os
Bruno?
jogadores entraram.
Desculpa interromper-te. Eu achei que
Sim.
a fluidez no ataque do Liverpool era tal ordem que eu acho que nem que tu tivesses ali o melhor quarteto defensivo da Europa naquele momento. Epá, era uma fluidez incrível. Pá. O Darwin, que tem problema de sentar em balizas de rugby, vamos chamar assim, fez um jogo espetacular. O Salah, como tu dizes, pá, melhores dias o Salah de quando foram campeões, totalmente regresso. O Gabco, foi o que eu disse do WhatsApp, também lá se chapadazinha de luva branca, tanto esperaram para me vir contratar, agora vieram estes, também lá dois golos. Mas é, não se pode dizer que fossem lances nem de sorte, nem de
E o
acaso.
Harvey
Foram.
Elliott fez um bom jogo também a jogar ali no meio-campo
Foi uma
e a criar
fluidez,
jogo.
Bruno. Era a fluidez que eu sempre vi do Klopp quando chegou ao Liverpool e nos 2 anos seguintes.
Sim.
Foi o Liverpool, percebes?
Lá está.
Ok.
Aqueles três da frente começam-se a entender muito bem. E depois
Exatamente.
são jogadores fisicamente imponentes. Porque o Salah não é só velocidade, ele é forte também. O Gakpo parece que não, mas o rapazinho tem quase 1,90 m. E é explosivo também, o Darwin é
É
aquele
uma
bicho,
flecha, mano.
problemas são que nós conhecemos daqui, é impressionante. Parar aqueles três na frente e depois lá está, entra o Jota que vai recuperando, mas o Diogo Jota é outra máquina de jogar. O Firmino que lá está, vai de pantufinhas, toma lá também um golinho.
Quem é que achas que vai para o
Foi
lugar do Firmino? Para o ano? Quem é que vai jogar naquele lugar, pá, agora?
isso, lá está.
O Gabco.
Depende muito. Sim, acho que o trio de ataque está, entre aspas, está formado. São aqueles três. O Gakpo, o Salah e o Darwin.
E o
Com o
Jota no
Jota
banco.
a poder-se intermeter ali. Acho que o Jota, muito entre o Jota e o Gakpo, vai havendo
Vai
ali, se
rodar.
calhar, alguma troca. Mas sim, claramente o Liverpool tem que contratar alguém. Na minha opinião, vai depender muito desta dinâmica. Como é que vai funcionar até ao fim. Se o Gakpo, ou melhor, se aqueles três continuarem a jogar da forma que estão a jogar, claramente o Gakpo ganha a posição de ponta de lança, o Darwin descai para a esquerda, se depois o Luís Dias for a alternativa, a minha dúvida é como é que ele vê o Jota, se vê o Diogo Jota como ponta de lança ou se o vê como alguém mais caído
Creme.
para a faixa também, porque podes hipoteticamente pôr o Jota, imagina, na esquerda, o Dias na direita a fazer a alternativa ao Salah e contratares um ponta-de-lança verdadeiramente tipo. Ou então, contares com o Jota mais como ponta-de-lança, digamos assim, o Dias para uma faixa e contratares também mais um extremo. Portanto, acho que a dúvida será por aí. Aliás, não é só a dúvida, depende também de quem estiver disponível no mercado e de onde é que eles conseguem chegar. Provavelmente, mais facilmente, se contrata um extremo desequilibrador, um bocadinho mais naquela onda do Klopp, um gajo mais explosivo do que propriamente um ponta de lança. Se bem que há um rapazinho que também tem marcado uns quantos golos na Premier, numa equipa um bocadinho mais pequena, com o nosso Gil, gostava muito dele e falava nele muitas vezes, com o Ivan Toney, apesar dos problemas todos de apostas e afim, não me parecia propriamente descabido que ele encaixasse naquele esquema, por exemplo. Jogador forte fisicamente, também muito explosivo. Não era descabido. Pá, gostava muito de ver ali um Osimhen, por exemplo, mas acho que não há papel para tanto.
E um Lautaro, talvez, quem sabe.
Não tem, mas
Mal.
olha com o Jonathan David, o Lille, por exemplo,
Jesus.
canadiano também, é um jogador interessante. Lá está, isso, se começamos a. Ninguém conheceu o
E estamos em
Kvaratskhelia,
março. E estamos
foi
em
por 10
março.
milhões para o Nápoles e agora é mais
Exatamente.
um zero à frente, se faz
Epá.
favor, no mínimo.
E nós
Por
estamos
isso.
ainda mais, ainda falta muito tempo para chegarmos à silly season de verão. Vamos a ver o que é que o futuro nos reserva também.
Mas já não sei quantos jogadores para o Benfica, não há? Ah,
Oh, há
esquece, pronto,
dezenas,
adiante.
pá. Bom, enfim, nós vamos aqui. O que o futuro nos reserva no futuro imediato é uma pausa, é aqui o nosso intervalo. Vamos ter o futebol feminino e a Primeira Liga na segunda parte. Convido-vos a ficarem aí connosco. Nós voltamos já, entretanto. Até já, Bruno.
Até já.
Bem-vindos à segunda parte do episódio 108 do 433 Losango, da terceira temporada. Nós vamos prosseguir com o nosso programa de hoje. Vamos começar pelo futebol feminino. Vamos começar por receber aqui a Sara, que, como é normal, nos mandou o seu segmento para o nosso programa. Vamos recebê-los de braços abertos. Dar as boas-vindas, então, ao portal do Futebol Feminino em Portugal, que nos vão trazer o que é que foi a última jornada da Liga BPI. Vamos dar então o palco à Sara para ela nos trazer as últimas novidades. Fiquem então com o portal do Futebol Feminino em Portugal.
Olá, boa noite a todos, como estão? Por aqui tudo bem? Estamos de volta outra vez com este nosso segmento que agora acontece uma vez por mês e não todas as semanas, mas o que importa é virmos até vocês e trazer-vos as notícias de sempre. Então começamos por falar, não é? Da história que Portugal fez a ser apurado pela primeira vez para um campeonato do mundo de futebol feminino, que será disputado na Nova Zelândia e na Austrália de 20 de julho a 20 de agosto ainda deste ano. A equipa das Esquinas venceu assim os Camarões no play-off internacional por 2-1. Portugal entrou mais forte no jogo, aposto que já tiveram todos a oportunidade de ver o jogo. Foi um jogo que começou muito cedo, às 6 da manhã, tendo em conta os horários, não é? A diferença horária. E Portugal começou e inaugurou o marcador primeiro muito, muito cedo. Não foi muito cedo. Foi por volta dos 22, 23 minutos que Diana Gomes abriu o marcador. Portugal faz o primeiro. Euforia total, Portugal controla bem o jogo. Foram uma primeira parte muito bem jogada por parte de Portugal. Apesar de algumas respostas do Camarões, nada de muito assustador. Na segunda parte, o jogo volta bem diferente, com respostas de lado a lado. Portugal tem oportunidades, o Camarões também. No entanto, há um golo para os Camarões aos 89 minutos, por volta do minuto 90, quase a cair no pano. E Portugal sofreu assim o golo do empate, quando, não é? Estávamos todos prontos para fazer a festa. Voltámos a sofrer mais um pouco. E, no entanto, em período de compensação, um livre não, os 11 metros, a marca da normalidade, Carol Costa deu a alegria que todos nós merecemos, e sobretudo elas, pela campanha que fizeram e por todas as outras gerações de mulheres que jogaram e jogam futebol. Carol Costa selou então o triunfo com 2-1 e colocou Portugal no Mundial. No Mundial que chegará, eu já disse, entre 20 de julho e 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. Para elas, os meus parabéns e toda a equipa. Merecido, merecido para Portugal, é histórico para o desporto nacional. Foi muito, muito merecido. Depois destes anos todos de trabalho, dedicação, esforço, empenho, investimento, é um passo merecido e continuarão a haver certamente mais e mais. Sendo assim, e com a entrada no Mundial, Portugal ficará no grupo E, num grupo onde estão os Estados Unidos, as atuais campeãs do mundo em título, os Países Baixos e o Vietnã. Será sem dúvida um campeonato que ninguém vai querer perder e Portugal mostrará o seu valor e tenho a certeza que serão jogos muito bem disputados, com muita competitividade e Portugal está em pé de igualdade. Não tanto como gostaríamos, mas certamente está a um mesmo nível que as outras equipas é merecido, as jogadoras merecem o trabalho que fizeram, a forma como jogam, a qualidade que têm, as experiências de muitas delas de jogarem no estrangeiro. Tudo isso contribui para que a nossa seleção seja repleta de talento e montes de qualidades e certamente farão um grande mundial, como já tinham mostrado grandes resultados e grandes performances no europeu em Inglaterra. Tenho a certeza que o mundial será igual. Estaremos aqui todos para acompanhar e estaremos todos a torcer por elas. Com a pausa das seleções, a Liga BPI esteve parada, no entanto, regressou este fim de semana com jogos e jogos e golos e golos e golos e golos, que tanto nós gostamos. No sábado, então, a Liga BPI começou com um Braga Valadares Gaia, que a equipa bracarense ganhou por 3-0. O primeiro gol surgiu aos 17 minutos por Decker, através de uma grande penalidade. E os dois outros golos surgiram já no segundo tempo, logo ao arranque da segunda parte, com o Vitória Almeida que fez o 2-0. E depois aos 63 minutos, o Pajá Mandarriz, que fez um... Acho que disse mal o nome, mas não faz mal. Almandarriz, Paige Almandarriz, que fez um golo numa grande jogada da equipa de Braga, com que terminou com um golo em beleza de Paige. Assim, o Braga venceu o Valadares Gaia por 3-0, ocupando então neste momento o segundo lugar, exatamente, com 32 pontos, os mesmos 32 pontos que o Sporting. Exatamente, os mesmos 32 pontos que o Sporting, peço desculpa, estava aqui com um pouco de interferências, que venceu o Torriense em Alcochete por 1-0 com o gol de Fátima Dutra aos 31 minutos, ou seja, meia hora de jogo, foi 1-0, um golo bastou para a vitória das Leoas frente ao Torriense por 1-0, que ocupam agora o terceiro lugar, com 32 pontos, os mesmos que o Braga, 32 pontos. 32 pontos, são os mesmos que o Braga, não é? Sporting, e estão, as duas equipas estão a 10 pontos do Benfica, que voltou a vencer, desta vez em casa do Lanxess Vilaverdense, e soma atualmente 42 pontos, numa goleada por 7 golos a 1. Até foi a equipa da casa que marcou primeiro aos 10 minutos por Francisca. No entanto, Jéssica Silva, 2 minutos depois, fez o 1-1, seguiu-se Pauleta para o 2-1. Jéssica Silva Biza antes do apito para o intervalo. Lacasse, no arranque da segunda parte, 1 minuto decorria de jogo e faz o 4-1. Kika Nazaré aos 50 faz o 5-1 e aos 54 Biza para o 6-1. E Lacasse aos 78 minutos fecha as contas com 7-1 final. 7-1 final, mais uma vitória, 42 pontos e a equipa das Águias ruma a passos largos para conquistar o campeonato. Será o tricampeonato se as coisas continuarem assim. Depois tivemos o Clube Albergaria Famalicão no empate a 2 golos. O Famalicão marcou primeiro por Alidu. Depois, perto dos 15 minutos de jogo, à meia hora de jogo, o Alexandre Henriques, num grande golo também, fez um 1 para o Clube Albergaria. Depois, Carolina Rocha fez o 2-1 perto do intervalo. E no final da partida, quase para lá dos 90 minutos, nos 90 mais 3, salvo erro, um penalti que colocou o empate entre o jogo do Albergaria e Famalicão 2-2. Empate no jogo, um ponto para cada equipa, colocando assim o Famalicão em quinto lugar com 28 pontos e o Clube Albergaria em décimo, na posição que o pode levar para uma regação a uma fase final para saber quem fica ou não na Liga BPI ou 10 divisão, o Clube Albergaria com 10 pontos, décimo lugar. Depois deste empate com o Famalicão, que tem 28 pontos e ocupa o quinto lugar. Tivemos o Marítimo da Maiense, o Marítimo recebeu o da Maiense, recebeu e venceu por 3-1 na Madeira. A equipa do Marítimo vence 3-1, o da Maiense marcou primeiro. Como estava a dizer, peço mesmo desculpa, não sei o que se passa. O da Maiense marcou primeiro por Giovana dos Santos, que fez o 1-0. Aos 40 minutos, Telma Encarnação marcou para a equipa do Marítimo, empatando o encontro. Aos 48 minutos, o 2-1 por Karina Baltri Reis. E aos 60 minutos, à hora de jogo, Érica Costa fechou o marcador em 3-1. Com esta vitória, o da Maiense mantém o quarto lugar com 28 pontos e o Marítimo o 11º lugar com 9 pontos. Seguiu-se, pois, o Oriense Amora, de destacar a vitória do Amora, os primeiros 3 pontos conquistados pela equipa do Amora esta época. O Amora, em casa do Oriense, chegou primeiro ao golo por Carolina Duque. Depois, ao perto dos 10 minutos, um golo que, ou seja, durou pouco tempo. Um minuto depois, Lorena Santana fez o golo do empate. No arranque da segunda parte, perto da hora de jogo, Mafalda Barbosa fez o 2-1 e que voltou a marcar aos perto dos, não, entre a hora de jogo, entre os 56 minutos e 59 minutos, um bis de Mafalda Barbosa, que fez o 3-1 e para lá dos 90, através de uma grande penalidade, Jéssica Pastilha fez o 3-2, resultado final. Com esta vitória do Amora, o Amora conquista os 3 primeiros pontos e ocupa a 12ª posição. Já o Oriense está em 7º lugar com 12 pontos. Foi assim o arranque da Liga BPI, o arranque de mais uma jornada, a 14ª jornada. Estes foram os resultados da jornada e, repetindo a tabela classificativa, temos o Benfica em 1º lugar, 42 pontos, segue-se o Braga com 32, terceiro lugar o Sporting com 32, Damaense em 4º lugar com 28, Famalicão em quinto lugar com 28, Vila Verdense em sexto lugar com 20, Oriense em sétimo com 12, Valadares ganha o oitavo com 11, os mesmos que o Torriense, que ocupa a 9ª posição. Em 10º lugar, o Clube Albergaria com 10 pontos, em 11º, o Marítimo com 9 pontos e em 12º, o Amora com 3 pontos. Só para terminar este nosso segmento de falar, não é, a nível internacional, que para os amantes dos jogos eletrónicos, dos videojogos, de dizer que a EA Sports conseguiu um exclusivo, uma parceria já para o FIFA 2023, que irá contar com a Liga Feminina dos Estados Unidos. Mais uma boa notícia para o futebol, mais uma boa notícia para as mulheres que praticam futebol e uma boa notícia para os amantes dos jogos que terão dos, não é, da FIFA, que terão mais uma equipa para poderem, mais uma não, várias equipas de uma liga para poderem jogar. Eu quero muito experimentar. Gosto muito do FIFA. Pronto, a todos vocês continuação de um resto de boa noite. E vemo-nos em breve, espero, com mais notícias, mais Liga BPI, serão Liga dos Campeões, certamente, e a nossa seleção nacional, claro. O nosso grande orgulho, sempre. Muito obrigada e boa continuação, até breve.
Bom, nós vamos continuar para aquele que será o último pedaço do nosso podcast de hoje, a nossa primeira liga, que vai andando de uma forma, como é que eu ia dizer? Está um bocado parecido com a espanhola, que está a começar a figurar que o Benfica não vai ter grandes problemas em voltar a ser campeão. Já está neste momento. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato, tem também mais pontos, como é óbvio. Tem 8 pontos de avanço neste momento do Futebol Clube do Porto. O Porto anda para aqui a escorregar, Bruno. De vez em quando lá dá ali uma escorregadela, com uma derrota com um empate, e aquilo lá aumenta ali a distância, porque o Benfica não vai perdoando muito. Teve 2 empates e uma derrota, é verdade, mas tem sido uma equipa extraordinariamente consistente. Schmidt conseguiu ter a sua equipa, esta equipa do Benfica, no ponto, vamos dizer assim. A equipa funciona, tira uma peça, mete a outra, mas aquilo não há ali muita coisa que possam fazer para parar esta máquina, chamada Sport Lisboa Benfica, esta época pelo menos. No resumo da classificação, antes de vermos o que é que tem sido os últimos jogos, Bruno. O Braga vai lutando ali com o Futebol Clube do Porto, não, mas vão lutando ali pelo segundo lugar, que está a ser a Liga dos Campeões, não está assegurado de todo. O Sporting já está um bocadinho ali, longe do Braga, já são 5 pontos. Lá está, impossíveis não existem, mas há de ser muito complicado. E eu, pessoalmente, estou contente de ver o Vitória de Guimarães aqui nesta posição de quinto lugar, porque lembro-me os tempos áureos da Primeira Liga em Portugal, em que o quarto era o Boa Vista e o quinto era o Guimarães. Isto não fugia muito, a classificação ficava ordenada. O Braga era um parente pobre destas cinco equipas nessa altura. Casapia lá continua, Bruno. Casapia assegurar manutenção dentro de pouco tempo, sem dúvida alguma, muito mérito. O Paços já vai com 12 pontos, né? Quem diria? Santa Clara também com 15 e o Marítimo aqui no playoff de manutenção. O Estoril são 6 pontos já de vantagem sobre esta antepenúltima posição, vai aqui tendo aqui algum descanso. O resto está ali tudo muito descansado na sua vidinha de manutenção na Primeira Liga. Bruno, Benfica começa já a querer fazer as primeiras encomendas, já tem o e-mail já em rascunho no Outlook para sair para quem lhe faz as faixas. Já começa a ser difícil tirar este título de campeão aos encarnados.
Tu és sempre muito otimista nestas coisas. Eu,
Só um
quando o
bocadinho.
Futebol Clube do Porto vai em segundo, que seja qual for a vantagem pontual para a frente, aquilo é sempre até à última. E depende muito, na minha opinião, como é que lá está, como é que agora vai se desenrolar também este resto de Champions. Porque hoje o Benfica passou à próxima fase. Imaginemos que o Futebol Clube do Porto não passe, esperemos que não, que consiga eliminar o Inter. Mas
Certo.
imaginemos que o Futebol Clube do Porto fica pelo caminho. A próxima eliminatória, ou seja, lá está, e à partida o Benfica não vai passar à meia-final, pronto, seria o mais normal, digamos assim,
Sim,
tendo em
exatamente.
conta os adversários, que não passa. Mas mesmo assim são mais dois jogos. São mais dois jogos ali pelo meio, são dois jogos de Champions, são aqueles dois jogos que os jogadores, ainda por cima, quartos de final de Champions, focam-se muito naquilo. E o jogo antes e o jogo a seguir, esquece ali um bocadinho, já estão com a cabeça no outro lado. Não é assim tão linear, mas sim, a coisa está bem encaminhada. Ainda assim, como eu digo, alguma cautela, na coisa, porque o Roger Schmidt teve o mérito, ele encontrou aquela equipa base e não mexeu muito e é aquilo. Agora, com os reforços de inverno, tem muito mais opções naquela frente de ataque. Permite mexer ali mais um bocadinho, mas ele não mexe muito, ele vai gerindo a coisa. Ainda hoje, o jogo de Champions, voltou o Chiquinho para o meio-campo, avançou o Orsnes outra vez, Guedes de fora, Neres de fora, está tudo certo. É aquilo, não mexe muito, vai mantendo assim. Se os jogadores aguentarem até ao fim, impec. Se não, veremos. O Porto, lá está, tem tido alguns tropeções. Coisa que não é normal, mas também muito explica, na minha opinião, alguma intermitência que tem tido com algumas lesões. O abaixamento de forma do Taremi, que começou a temporada numa forma absurda e que agora já não marca há sei lá quantos jogos também. E principalmente lá atrás, em que aquele jovem de 40 anos continua a ser o esteio, mas depois ao lado joga um Marcano. Que também já não tem 40, mas já vai com 30 e muito. Veremos agora, o Marcano será castigado, à partida será o David Carmo a entrar, e depois mesmo no meio-campo, falha ali qualquer coisa, foi a lesão do Otávio, que mais uma vez recuperou em tempo recorde, o Uribe, que também está em final de contrato e que é outro que até à última vai suando a camisola e vai estando por ali, continua a ser um jogador importantíssimo. O Staque também esteve fora e voltou agora. Eu continuo a dizer, o Futebol Clube Porto, se recuperar esta gente toda e se toda a gente estiver em forma e a poder jogar, é uma equipa complicada e não trata-nos de proporções quanto isso. Acho que aí ganha a corrida claramente ao Sporting Braga, porque o Braga não tem plantel para tanto, na minha opinião. Continuo a dizer, o Braga reforçou-se bem na frente, no mercado de inverno, mas lá atrás a coisa continua muito periclitante. O Sporting, a ser Sporting este ano, a ter a sua inconstância.
Altos e
Por
baixos,
exemplo,
altos e baixos.
o Diomande tem estado a surpreender e tem conseguido fazer até boas exibições quando tem sido chamado. Sem justo, é sempre aquela incógnita.
Sporting está com 4 vitórias seguidas, Bruno. Neste momento, acho que é melhor, das melhores séries do ano para eles, são 4 vitórias. Vê lá.
Sinceramente, eu acho que ao Sporting só faltava mesmo ter ali mais um médio que fosse claramente opção, ao Ugarte e ao Morita.
Exato. Sim,
Porque
sim,
cada
sim,
vez que
sim.
um deles falha, lá recua o Pedro Gonçalves e o
Pá,
Pedro
depois
Gonçalves faz falta
o
lá à frente.
Bragança, está de regresso, mas só para o ano é que vai
É
jogar a
isso.
sério.
Sim.
Portanto.
O Talongo também, os poucos minutos que tem jogado mostrou pormenores, mas é um miúdo que acabou de chegar à Europa. O
Sim.
Grego não conta para a estatística, portanto, aquilo tudo junto, acaba por ser um pouquinho curto e acho que esse é o grande problema do Sporting.
E
O
acho que se
Vitória,
fala,
pá.
desculpa só fazer aqui um parênteses, e acho que se fala
Diz, diz.
que nem é essa área que o Sporting quer reforçar no próximo ano. Aparentemente, fala-se no ponta de lança e num outro de central. Aliás, nem sequer é lateral direito. O Gonçalo Esteves, não percebo porque é que não tem mais oportunidades como teve na segunda época do Amorim. Eu estaria sempre à espera que ele assumisse o lugar a lutar com o Porro, mas o Jogaio lá ganhou a sua posição, mas pronto, não interessa. De qualquer das formas, o Sporting, estranho não se falar ou não tentar pelo menos ver alvos no meio-campo, como tu dizes, porque uma opção, a Palhinha e Mateus Nunes, daquelas, epá, é de caras, esse gajo é um bom jogador. Falha muito
Vamos
ali,
a ver.
tens toda a razão.
Lá está. Aquele miúdo argentino, como eu disse, ele tem mostrado pormenores. Acabou de chegar, mas acredito que com algum trabalho que consiga ser uma alternativa viável. Tens o Esugo, que também teve lesionado, voltou agora.
E o Mateus também, o Fernandes
O
agora.
Matheus Fernandes. E lá está. O Sotiri, se o for buscar, ele alguma coisa tem que valer.
Se foi um tiro, pô, correu mal.
Pode.
Claramente. Então,
Oh, Vasco,
o
não.
Mourinho admite um bocado ali que não está a correr bem,
Está bem,
não se está
foi
a adaptar.
aquela coisa Mas, lá está, não se está a adaptar, mas eu lembro-me. E nessas coisas eu sempre digo. O Enzo Pérez, quando chegou ao Benfica, era extremo.
Certo,
Mas
mas
a
jogava.
primeira temporada jogou bola.
Sim,
Foi
sim,
emprestado
sim,
outra
sim.
vez 6 meses para a Argentina. E depois voltou e pegou destaca.
Sim.
Às vezes não é como se. Isto não é FM, não é comprar os meninos e eles jogam todos muito bem. Vê o que aconteceu com o Chelsea. Comprou a constelação toda e aquilo não ganhar um jogo agora. Fantástico.
Sim. Eu sei, eu sei.
Portanto, não é tão linear quanto isso. Daí eu dizer, percebo que não queiram contratar ninguém, porque lá está. Como tu dizes, Bragança a recuperar, tem ali 2 miúdos, mais o Talongo que também tem estado por nós. Ou seja, acabas por ter. Não tens no imediato já, mas tens ali pessoal para trabalhar e tens ali alternativas. Não é propriamente aquela coisa do não temos ninguém, nem tão cedo vamos ter. As alternativas estão lá, precisam é de ser trabalhadas. Ia-te dizer, o Vitória, pá, dou muito mérito ao trabalho do Moreno, que foi, olhava um bocadinho de lado ao início, tipo, está bem, vais aí desenrascar agora. Mas ele tem feito um excelente trabalho, muito com base na formação do Vitória. Perdão. E depois, Vitória fez uma coisa muito engraçada. Contratou três pontas de lança que, curiosamente, chegavam cá em Portugal, que ninguém dava nada por ele, e que são os três avançados e que marcam os bolinhos assim. Até interessante. Pá, é giro. Portanto, é aquela base do. Epá, se calhar, às vezes, olhar. E o Jota Silva, do Casa Pia, foram os. Não é o outro lança, mas pronto. Basicamente, o dinheiro, entre aspas, o dinheiro que eles gastaram foi no ataque. E a coisa tem resultado. Depois de Safira, que agora já marca 4 ou 5 jogos seguidos, custou 350 mil euros e estava na Bessade. Portanto, na Bessade, que agora acabou de se fundir com o Casa Pia e mais uma
Qual é da
fantástica
piedade?
para o português.
Cova
Cova da
da
Piedade,
Piedade.
desculpa. Cova da Piedade. Casa Pia, porque eu estava aqui a olhar para o
E
Casa Pia,
sem João.
que tem estado a
Sim.
fazer o seu brilhante. Nem vou comentar mais. Que tem estado a fazer o seu campeonato fantástico. E muito mérito também para aquele treinador. Por outro lado, olhando cá para baixo, lá está, o Paços que tem vindo a recuperar aos poucos e que tem tido azar como o Raio também, verdade seja dita,
Epá, já.
é sempre voltamos um bocadinho àquela coisa de, epá, quando vem para correr mal, corre mal, é autogolos, é golos nos últimos minutos, é tudo.
LA de
Mas mais
Murphy,
uma vez,
o que pode correr mal, corre mal.
um golão do Paulo Bernardo, por exemplo, este fim de semana, que os põe em vantagem e depois acabam com um autogol e depois mais um golito e perdem o jogo no final. Mais uma vez, César Peixoto, se calhar, se o tem deixado sossegado logo de início, a coisa tinha corrido diferente. Adiante. No mesmo caminho, Santa Clara, que já trocou treinador outra vez, Jorge Simão veio, perdeu uns quantos jogos e ala patinhas. Também com toda a confusão que tem havido com o SAD, também se calhar explica alguma coisa. Adiante. O Marítimo, que parecia que estava a recuperar, agora de repente tornou a cair e por ali se mantém. O Estoril, que vinha em queda livre, que agora acredito com o Ricardo Soares, que é um treinador que eu aprecio bastante, e com a matéria-prima que tem ali, acho que vai conseguir tirar o Estoril do lugar perigoso onde está. O Chaves e o Famalicão fazerem campeonatos bastante tranquilos também. O Vizela, como eu disse, que apesar de toda a polémica com o Álvaro Pacheco, o Tulipa tem feito um excelente campeonato este ano na equipa também, nada a apontar. E destaco o Gil Vicente, que durante muito tempo também andou perdido lá em baixo, que aquilo não havia maneira nenhuma de se orientar, e já vão ali em décimo lugar, a um pontinho do oitavo. Tem vindo a fazer uma excelente recuperação, claro que o golo do Fran Navarro também ajuda, mas desde que este treinador pegou na equipa, a recuperação tem vindo a ser feita muito calmamente, muito sustentadamente, e agora sim já começam a estar no lugar mais compatível com a qualidade daquele plantel. Mas digo, o Fran Navarro é claramente um jogador acima da média, mas o Murilo, o Fujimoto, que são dois jogadores, o Aburrânia também já marcou ali uns gols importantes, e o Tomás Araújo, que é um jogador emprestado pelo Benfica, o defesa central, também ficou assim um bocadinho, não tem estaleca ainda para a coisa, mas que é no lugar e tem vindo a ser um dos melhores centrais da Liga até agora, bem como o Zé Carlos, lateral direto emprestado pelo Braga, e depois olhamos para o Braga e vemos que o lateral direto às vezes anda ali, não sabe muito bem quem é
E
e o
aquele
que é
do
que.
outro lado.
E anda sempre a contratar mais um, mais um, mais um. E este rapazinho anda ali emprestado pelo Gil, outra vez. E ninguém aposta nele a sério. É um bocadinho estranho. Se bem que ele também teve uma escolha de carreira, digamos assim, no início desta temporada interessante. Porque ele, o ano passado, esteve emprestado no Gil. Voltou para Braga, porque ele tinha contrato com o Braga, mas depois optou por ir para Ibiza. 6 meses. O que, tendo em conta que ele foi fazer aquela fase pré-época à Ibiza, não me parece assim muito descabido, não é? Portanto, ele apanhou ali agosto, setembro, que ainda estava um tempo e tal, para a ilha. É!
Rapaz, Bruno, eu sou suspeito porque eu
Se calhar o rapaz sabia mais que aquilo que a gente pensa.
estive lá. Bruno, eu estive lá de férias há uns anos atrás e posso garantir que é muito fácil um gajo querer lá vingar. É muito fácil.
Portanto, eles acharam que o rapaz. Espera aí, o Ibiza está interessado. É pá, se calhar, ó Braga, até logo empresta-me ali aquele rapazinho que
E
eu
olha,
vou
acabou
jogar um bocadinho à bola.
um parênteses, Chelsea passou à segunda fase, à próxima fase da Liga dos Campeões, venceu 2-0 o Dortmund. João Félix elimina Rafael Guerreiro. Bruno, entretanto, o que é que podemos aqui antever já daqui no futuro próximo? No próximo mês, vamos chegar aqui perto dos 30 jogos na nossa Liga. 30, vá, 27, 26. E ficam a faltar poucos jogos para o final de temporada. O que eu acho neste momento é que a classificação não se vai alterar, pessoalmente. Vamos só falar aqui nos 5 primeiros. Eu acho difícil isto alterar-se um bocadinho. Eu acho que o Braga vai conseguir um feito espetacular. O Arthur vai conseguir um feito espetacular, que é qualificar-se para a fase a pré-eliminar a Liga dos Campeões. Eu acho que o Sporting está no lugar que merece, honestamente, porque o Sporting, a irregularidade paga-se caro. E uma equipa que se quer assumir como candidato a título não pode andar nestas andanças, certo? O mercado fez das suas, as birras de treinador também fazem das suas. Epá, mas não justifica tudo, já estou com um bocado como tu. Mas acho que isto aqui para o Sporting, um ano no quarto lugar, pá,
Não,
é o lugar, mano,
atenção,
é o lugar deles, pá.
não digo que não, se bem que eu não vejo o Braga a ser tão constante quanto isso também. E portanto não me parecia nada descabido que o
O Braga não
Sporting
tem
acabasse por
Europa.
conseguir passar certo, mas mesmo assim, e tu tens visto, Eles estão, lá está, o Braga é aquela equipa que tão depressa rouba pontos ao Benfica, como vai perder com o Paço Ferreira, se for preciso.
Sim, sei, mas
É um
é pá.
bocadinho isto. Ou seja, se tu dizes que o Sporting é inconstante, que é verdade, o Braga também o tem sido. E tem sido, às vezes, até com aqueles adversários que menos espera. Portanto, não fecha aí tanto. Os dois primeiros, eu creio que sim. Benfica e Porto, será por ali. Não acredito que o Braga também consiga ultrapassar o Porto de forma alguma. Até por isso, eu acho que o Braga, esta tal inconstância que eles vão tendo, vai fazer com que o Sporting ainda os acabe por ultrapassar. Acho. Mas veremos. Cá para baixo vai ser o salvo que tiver. Como eu digo, eu acho que o
Quem está na
Estoril vai
segunda liga?
conseguir.
Quem é que vai ali lutar com o Marítimo para?
Moreirense?
É o Moreirense,
O
vai.
Moreirense vai subir. O Moreirense sobe à partida destacada. Perdão.
Santinho.
Depois, obrigado. Entre Estrela, Farense, Académico Viseu e Vilafranquense, será por ali.
Também vai ser um playoff engraçado. Bom.
Convém lembrar que no playoff passado o Rio Ave eliminou a equipa da Primeira Liga. Portanto,
Sim. Epa, opa, o Rio Ave quase que eliminou o Milan. Bom, nós.
mas não é isso, ou seja, é a equipa que vem da Segunda Liga, é
Sim.
como costuma
Epa,
dizer. Quem
para
vem
dar
da senda de
para
resultados, quem
perder,
vem da
para dar
senda de resultados, e não é isso, lá está, quem vai descer de divisão vem numa senda de resultados horrível. E os outros
sim.
vêm com aquela coisa de lutar pela subida.
Ganga,
E
sim, claro
atenção,
que sim.
Académico Viseu, Farense, Estrela e Vilafranquense, só quem não os viu jogar esta temporada, jogam à bola. De destacar, Vilafranquense, tem lá um rapazinho chamado Nené, que jogou muitos anos no Nacional da Madeira, que
Teve
continua a
Itália
ser.
também.
Sim, teve a Itália, e que lá está o rapazinho, a modo que vai com 13 golos. E o André Clóvis do Académico de Viseu leva 18.
Treinado por Jorge
Portanto, é
Costa
malta que não
também.
joga nada.
Jorge Costa, aquilo.
E o Jorge Costa tem estado a fazer um trabalho brutal.
Isso era uma história romântica espetacular. Jorge Costa conseguiu levar o Académico Viseu, pelo menos, ao playoff de acesso à Primeira Liga, era qualquer coisa. Bom.
Não está fácil porque o Farense está
É,
forte também,
sim.
mas fica bem.
Sabes que é daquelas coisas que eu espero começar a seguir com mais atenção, que é a segunda liga, um bocado como tu tens um bocado de olho para essas coisas para apanhar as boas storylines, eu acho. E acho que a segunda liga portuguesa é uma storyline espetacular. É tipo o Championship Inglaterra. Não é a mesma competitividade, não é a mesma
Tem
qualidade, mas
sido,
é,
e
a
lá está,
competitividade é a
tem havido
mesma.
ali também algumas mexidas um bocadinho estranhas, por exemplo, o Farense, lá está em lugar de subida. Despediu o Vasco Faísca, perdeu 3 jogos, acho que foi o seguinte. Foi despedido. E o Vasco Faísca, e vi a entrevista dele há uns tempos, ele não é dizer aquilo por dizer, é como ele diz, é cadeira de sonho. Ele é faro, ele é algarvio. Era aquela equipa, ele queria levar aquela equipa à Primeira Liga e acabam por despedir o rapaz por. Digo rapaz, ele é quase da nossa idade. Perdeu 3 jogos seguidos.
Yeah. Ele jogou no Sporting, agora estamos esquerdo no Sporting, fez a formação toda lá.
Não, não. Defesa central, meu filho. Canhoto, mas
O
defesa central.
Faísca.
Faz Faísca. Sim,
Eu
mas foi
tinha visto.
posso. Ele foi para a Itália, teve muitos anos em Itália, saiu ele, o Caneira, eram os dois defesas, e o Paulo Costa, na altura, que era o
Eu tinha a
avançado.
ideia que ele era extremo esquerdo, vê lá.
Não, não.
Extremo não,
Vasco
era
Faísca era defesa.
médio esquerdo, pronto.
Defesa central e às vezes lateral esquerdo, ele era canhoto.
Não sei se isto tem influências do FM, se não. Bom,
Possível.
de qualquer das maneiras, bom, eu vou jogar FM quando acabar esta emissão, posso garantir que estou ali com o United. Esse sim ganha. De qualquer das formas,
Só
Bruno,
mesmo no FM.
só mesmo FM, Bruno, vamos ficar por aqui este mês. Marcamos encontro já para a próxima terça-feira, primeira terça-feira do mês de
Dia
abril.
7? Sorry, não resisti.
O que é que acontece em 7 de abril?
Não, a 7, lá está, falaste a United, eu lembrei-me do 7, só isso.
Ah. Eu agora tenho de sujeitar a isto, este gajo agora, até eu ganhar um jogo a este gajo, está tudo tramado. Bom, Bruno, grande abraço, amigo. Ficamos aqui e marcamos enquanto para o próximo programa. Deixo-te aí com para as melhoras e a gente vê-se
Obrigado.
daqui a uns tempos. Fica bem, amigo. Um grande abraço.
Um abraço, até à próxima.